A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bem-vindos de volta à emissão do A Nossa Terra. Esta semana falamos da freguesia de Nogueiró, em Braga.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Nogueiró.
Com o apoio.
Junta de Freguesia de Nogueiró e Tenões.
Grelhados de Braga.
Café Flor da Venezuela. A sua padaria em Nogueiró.
Mini Mercado de Nogueiró. As melhores frutas e legumes da região.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Às portas da cidade de Braga, a freguesia de Nogueiró reúne história, tradição e modernização. Nesta segunda hora vamos conhecer mais sobre o que esta freguesia nos pode oferecer. E retomamos a nossa conversa com o Sr. Presidente João Tinoco, que já há pouco falamos de alguns serviços que a freguesia, naturalmente, e valências que a freguesia oferece. Esta freguesia tem dado também uma resposta atenta aos idosos da freguesia, como estávamos a falar há pouco, através do trabalho desenvolvido pela Ascredno e a colaboração com a Congregação das Irmãs de São José de Cluny. E eu começava precisamente por perguntar ao Sr. Presidente que exemplo de colaboração é esta?
Muito bem, eu já há bocado aflorei de que é que se tratava e as razões que nos levaram a criar este equipamento social. Já lhe tinha dito que começámos por um apoio domiciliário, depois um centro de dia, mas a ideia era mesmo a abertura de um lar, porque havia muita gente que necessitava desse tipo de serviço. Como lhe disse tão bem, tentámos muitas coisas, muitos programas europeus e por aí fora, da Segurança Social e daqui e dali, mas fomos acolhidos num local que se calhar na altura nunca nos passou pela cabeça. Em conversa com as irmãs de São José de Cluny, com quem a freguesia tem uma grande relação desde há muitos anos, posso lhe dizer que a minha catequista era um irmã de São José de Cluny. Na altura elas faziam também um serviço de catequese na freguesia e um menino de catequese, e portanto vivíamos sempre, eu desde pequeno nasci no Nogueiró e vivi sempre com São José de Cluny, eram as irmãs que eram a nossa referência, que nós conhecíamos. Tínhamos outros colégios, nomeadamente as hospitaleiras, mas já era um universo à parte da freguesia. Era uma coisa, ainda hoje é, não é? Embora colaboremos e essa coisa, e temos alguma colaboração, não é a mesma coisa que é São José de Cluny. E então, uma altura em conversa, nós falámos, e foi com a irmã Cândida, que na altura estava, não era a superiora
era a superiora da casa, era. Só que a provincial é que não era esta.
Ah, sim.
A irmã Levina.
Exatamente. E então falámos e em conversa dissemos que nós precisávamos era de um lar. Pelos vistos, a irmã também estava dentro do mesmo ambiente, porque também já tinha sido diretor e responsável por um lar. Portanto, já sabia o que era isso. Então, ficámos a pensar naquela ideia da irmã. Ela disse-nos que tinha uma parte do colégio que estava vazio, que tinha todas as condições, se calhar, para um lar, porque era quartos individuais, tratava-se do noviciado, que agora não havia vamos dizer assim, clientes para o viciado e, portanto, estaria vazio. Eu fiquei logo maravilhado. Isto é uma ideia e vindo de onde vem, não é? Não somos nós que lhes estamos a pedir, são elas que nos estão a propor. E pronto, já não deixámos esmorecer aquela ideia. Eu comuniquei à direção da Ascred, falámos com a diretora técnica da Ascred, que já tinha contactos também com o São José de Coloni para dar apoio às irmãs, porque entretanto o São José de Coloni, que tinha sido o colégio missionário, agora estava com as idosas da congregação, não é? E portanto tinham problemas e estavam também a solicitar os préstimos e os serviços da Ascred, já, portanto já viria ali uma coisa, não é? Então, não deixámos isso e voltámos logo à carga. Então a irmã disse, não, pá, isso era maravilhoso, vocês, pá, realmente isto deveria ter, isto deve ter as boas condições. Tive-nos a mostrar as instalações, tem quartos com casa de banho privada, aquilo estava realmente uma maravilha, para nós estava uma maravilha, não é? Então era preciso era falar com a provincial, mas não ficava só pela provincial, tínhamos depois saltada de provincial para
geral,
para a geral da congregação, que estava em França. Ui, isto que agora começava, a coisa começava a complicar-se, mas não há nada, não há complicação nenhuma. Passado poucos meses, nós estávamos já a pensar a meter projetos e a pensar a usar as instalações para o lar da terceira idade. O pior não foi isso, o pior foi depois. Enquanto que nós estivemos com a congregação, as irmãs de Coloni, a resolver os assuntos, a tirar os paralelos que vão surgindo no caminho e para o lado e essa coisa toda, havia vontade de toda a gente fazer isso. Os únicos que nunca têm vontade são os que têm a responsabilidade, que são a Segurança Social. E aí então é desgraça. Nós tínhamos de deitar, na ideia deles, tínhamos de deitar o noviciado todo abaixo e fazer uma coisa de novo. Que é um disparate de todo tamanho. Quer dizer, quando nós não temos os serviços no país, nem temos dinheiro para os fazer, não é? Pois, opa, aparece as unhas todas. Nós tivemos azar, é que o diretor que tratava disso aqui em Braga, que era um engenheiro que a gente já conhecia e que já fazia, que foi o primeiro a fazer a vistoria aquilo e que nos disse, magnífico, isto é magnífico, estava na reforma. Estava aí para a reforma e foi para a reforma. E então tivemos de aturar os novinhos, os tais da checklist, que vem com a tal checklist e diz assim, a janela precisa de ter 5 centímetros a mais, só tem 2,5, pá, vocês têm de aumentar isto 2,5, cadê? Vamos deitar isto tudo abaixo para aumentar 2,5 numa janela. É assim que funciona este país. No entanto, neste momento, sempre com essas coisas, temos o lar a funcionar nas Irmãs de São José de Coloni.
Claro.
Uma preciosa ajuda para a freguesia, como já estamos habituados por parte delas. Claro. E realmente a grande mentora, se ela não estivesse aqui, eu dizia-lhe mesmo.
Claro.
Já disse noutros locais em que ela, entretanto, ela deixou-nos, foi à vida dela, lá para a congregação, e nós vivemos com outras pessoas, com outras irmãs responsáveis pela casa e nunca tivemos problema nenhum. Mas realmente nós devemos isso à irmã Cândida.
Uhum.
Sempre dissemos isso, à irmã Cândida e à irmã que nos está aqui, lá vamos nós falar numa que nos está aqui, e à irmã Ludovina, que era
a provincial.
Que também se empenhou nisto e nos deu muita ajuda. Pronto, se não fosse ela, quer dizer, se ela dissesse não, acabava tudo logo.
Claro,
não é?
Pronto, é isso.
Tanto, foi, e que conseguiu fazer milagres, não foi? É um milagre, e pelo meio não foi que a francesa considerou que havia
Ana Maria.
Acabou aí uma coisa qualquer aí pelo meio que ela ficou logo convencida também.
Muitíssimo bem.
Não sei se era para nós falarmos francês.
Talvez. Para nos falar um pouco mais sobre esta parceria, temos connosco a Irmã Cândida. Irmã Cândida, bem-vinda ao programa Nossa Terra. Para quem não conhece, o que é a Congregação das Irmãs São José de Coloni? Fala-nos um bocadinho desta congregação.
Pois, a nossa congregação é essencialmente missionária. E daí que a nossa casa foi em 1930 que viemos para ali, para Nogueiró. 30-32, e era a casa principal ali, agora em Fátima. E chama-se Colégio Missionário, o Sr. Presidente já estive, assim, já esteve a falar que era, ainda hoje temos na direção Colégio Missionário. Não é que agora seja missionário, somos missionárias, não é? Mas nessa altura aquela casa foi essencialmente para formar as missionárias que iam enviadas para os 5 continentes. Nós estamos em todos nos 5 continentes, e por onde a Ana Maria, que é a nossa fundadora, a Beata Ana Maria Jabue, passou e que deixou a sua marca. Uhum. E isso, pronto, nós seguimos-la, seguimos Jesus Cristo, também seguimos a Ana Maria, que andava muito nos passos de Jesus Cristo, até por ela, pela preferência pelos pobres, é o Evangelho, e a Ana Maria tinha isso muito presente em muitas situações, na escravatura. Ela foi pioneira, comprava os escravos para os libertar, fazia maravilhas, maravilhas. A nossa fundadora foi realmente uma mulher que parece que é do nosso tempo, se ela existisse hoje, sei lá o que ela não fazia. E então a nossa comunidade ali em Nogueiró era o Colégio Missionário. Depois, mais tarde, as colónias, portanto, foram à independência, houve a guerra, depois as irmãs voltaram. Muitas voltaram, outras ficaram, quem quis ficou. E havia irmãs mais disponíveis para a missão. Eram muitas, eram catequistas, como o Sr. Presidente já disse, realmente havia várias irmãs a dar catequese na paróquia, e havia também algumas dedicaram-se em casa a ensinar, portanto, as meninas, sobretudo eram as meninas, eram trabalhos manuais, costura, bordados, crochê. Portanto, dedicavam-se em casa, tínhamos ali uns anexos que eram para as ensinar. Elas foram muitos, pintura, também havia umas que tinham o talento de pintura. Também, ainda no outro dia, alguém dizia que ali no centro infantil, temos ali um centro infantil, que havia lá mães que estavam ainda marcadas porque aprenderam ali, desenvolveram o talento da pintura. Alguém me disse isso e até fiquei muito contente, porque de facto há marcas que ficam, não é? Depois também havia, no 25 de Abril, havia famílias que pediram para abrir um jardim de infância, porque os pais tinham que ir trabalhar, também havia marcas do álcool em certas famílias, e então depois foi-se estudando isso. Em 77 é que abriu realmente o infantário, chamava-se os Nogueiritos, não era? Ainda hoje às vezes falam-me, ai, aquele era dos Nogueiritos, e então eles vinham para ali, pronto, estavam, tem espaço, o espaço é bom. E havia muitos trabalhos, também as irmãs davam explicações de português e inglês, também havia quem desse isso, e várias coisas. Depois também surgiu a necessidade de refeições, a refeição de sopa, pão, e havia uma irmã que ainda há dias me disse, quando eu falei que vinha aqui, disse assim, olha, para nós podia não haver, talvez muito, mas para as pessoas tinha que haver. A panela, a irmã tinha muita preocupação.
Sr. Presidente Crisel,
as irmãs serviam a sopa dos pobres, quando era menino, que era uma grande ajuda à miséria da altura. Estamos a falar nos anos 60, que era uma coisa que fazia muita falta.
Claro. E era sopa substancial, dizem as irmãs.
A sopa bastava, não é preciso mais nada.
E claro, pãozinho, e assim. Era. Realmente, as irmãs diziam, olha, era uma panela tão grande, depois nós punhamos ali, até diziam onde é que punham a panela, ali ao pé das escadinhas, ali tinham os anexos por baixo, onde faziam os trabalhos manuais, e assim. Pronto, e houve sempre uma preocupação pelos pobres, como há pouco dizia, em todo lado, porque é o Evangelho. Temos que viver só optamos por isso. E também houve, também havia na paróquia, ouvi uma irmã, que era a irmã Maria de Freitas, se calhar a senhora presidente que deve conhecer, ela agora por acaso está ali, já andou por Moçambique um certo tempo, é madeirense, e ela dava catequese e entretanto sentiu necessidade daquelas crianças e jovens ter mais qualquer coisa para dar continuidade à formação. Então falou com o senhor padre lá da época e ele aceitou e dali ela fundou o escotismo. Uhum. Portanto, o escotismo foi, foi nessa altura era 85, mas depois só a
830.
Foi muito, foi bom.
Meu pai era chefe com ela.
Era, está a ver, é. E depois que ela diz que foi muito,
muito bom. Ainda está, é o grupo que existe na freguesia. Já outros acabaram e aquele mantém-se.
Ainda bem. Ela agora está e lhe perguntei, ela disse, pronto, eu só tenho a dizer, nós temos a preocupação de semear. Depois nós vamos à vida e depois ele, o senhor é que faz tudo. No fundo é isso. Também, parece que também havia... depois era das credo, não vale a pena falar.
Sim.
Sr. Presidente já falou tudo e demais.
Mas pode dizer como é que foi essa história, não é?
Exatamente, sim.
Da vossa parte.
Claro.
Nós sabemos o contacto com vocês. Mas vocês com certeza que dentro da organização.
Temos que a provincial, quando depois falei, ela disse: olha, eu até vou aí se quiserem falar comigo. E depois ela, naquele uns dias, veio. Tinha que vir e depois comuniquei e vieram à sala e depois havia uma parte que a irmã provincial disse, olha, eu não sei se a nossa se a Ana Maria, que era a nossa fundadora, se a Ana Maria vai querer. E o senhor Afonso, o irmão do senhor João, disse, oh irmã, vai querer, porque o Papa Francisco disse para abrir as portas.
Pois foi. E esse é que foi o milagre.
Diz o Papa Francisco, acabou de dizer há pouco que as religiosas tinham que abrir as portas. E a Ana Maria vai querer. Pronto, e até depois começámos até a dar literatura, livros, a preocupação que todos tiveram, até os próprios engenheiros, a querer conhecer a vida da Ana Maria. Porque, e foi muito bonito, porque depois havia funcionários que. Pronto, lá está a direção, é que movimentou tudo, não é? Fazer uns quadros com os pensamentos da nossa fundadora. Todos os quartos tinham o pensamento, bordado a ponto cruz.
Sim, sim.
Foi no dia da inauguração e nós viu-se isso muito. Depois nunca mais lá fui, não é? Mas realmente foi. Depois a Ana Maria quis. Foi dado uma comunicação à província, depois da França, já sabe, primeiro eu tinha que ir à casa-mãe, que a gente chama casa-mãe a França, e que domina, portanto, tem a responsabilidade do mundo todo. E depois disso, a provincial lançou um apelo à província. E depois já sabe que há sempre gente contra e a favor, mas a maioria foi a favor. E depois venceu a maioria, claro. Mesmo na comunidade.
E na democracia.
Na comunidade. Na comunidade. Às vezes havia lá assim as contras e a gente lá fazia umas reuniões e uma luta. Assim, mas foi bom, foi muito bom. E muito depois, bom. Depois aquilo foi pouco e pouco, também foi interessante, foi a maneira como se deu. Porque no princípio é porque vamos ter necessidade de quartos. Mas depois, se calhar um dia, mas depois já tínhamos que dar aquilo porque não calhava só dar uma parte. Depois era a cozinha. Ainda estava lá o senhor, como é que ele chama, o senhor Manuel António, não.
Francisco.
Que andava a medir para a cozinha. Espera, Malvina, que ele não vai ficar em condições para ter ali uma cozinha, temos aqui uma cozinha. Ah, eu também já pensei nisso. Mas, olha, para lá reunirmos na comunidade e lá fui, cedemos a cozinha. Pronto, e depois então aí foi, portanto, cedemos a cozinha e fazem-nos as refeições.
Sim, agora há um trabalho colaborativo, não é?
Não temos, portanto, não levamos renda porque temos as refeições para nós as irmãs e pronto, e foi assim.
Entretanto, aquilo é um colégio que tem agora as idosas da congregação, não é? Que vêm ali, que é o sítio delas ali. E então, como aquilo é um lar, a incumbência das credo é também dar o apoio às religiosas, não é?
Claro.
Que estão na mesma situação. E é assim, amor com amor se paga, não é?
Sem dúvida.
E tudo o que foi também no contrato, tudo que a Quinta desse ia para a cozinha, com exceção da fruta. Portanto, temos um funcionário que cuida muito bem da Quinta. Portanto, tudo que lá que há, vai. Quando também fruta, quando temos muita, também damos, partilhamos de parte a parte. É bonito.
Sem dúvida. Temos aqui um excelente exemplo da capacidade de colaboração, sim, de partilha, sim. Todos darem o seu contributo para um bem maior, que é o bem-estar da paróquia, não é? Das pessoas.
É uma preocupação que a direção tem e que a freguesia tem. Foi sempre uma coisa. Era isso que nos levou a ceder, que é a preocupação pelo outro.
Claro.
Por aqueles que encontravam-nos do apoio domiciliário. Eu, como vivi isso no Alentejo, vi claramente isso, que quem andava no apoio chega à casa angustiado e tem que lá ir ver a irmã que está a precisar de ser internada, está a precisar de vir para dentro. E isto foi uma das forças que também me ajudou, também a experiência que eu tinha do lar. Tive 23 anos no lar, no Alentejo.
Muito bem. Pela descrição que a irmã nos fez de todo o trajeto da congregação, aqui, especificamente em Nogueiró, percebemos que sempre foi uma congregação muito atenta às necessidades do outro e, portanto, sempre à procura de respostas para essas necessidades. E eu perguntava-lhe que balanço é que faz de todos estes anos de entrega, de serviço ao outro?
Muito, muito. Cada vez a gente, mesmo apesar de ser já idosa, sinto vontade sempre de parece que nunca fazemos o bem que precisávamos de fazer.
Claro.
É sempre um desejo sempre do bem-estar do outro. A nossa fundadora dizia que devíamos tratar o homem todo, que ela tinha essa preocupação. O homem todo, portanto, depois de todas as dimensões.
Claro.
E ela dizia um pensamento que também, acho que era, também a tinha lá nas paredes. Estar em toda a parte onde houver bem a fazer e sofrimento a aliviar. Isto é muito, muito...
É fundamental.
É fundamental.
Fundamental. Muito bem. Afonso Tinoco é o presidente da Ascredno. Explica-nos que esta colaboração deu uma nova alavanca a todo o trabalho que a associação já desenvolvia e deixa um agradecimento às irmãs da congregação.
Nós, essencialmente, existimos para dar apoio e respostas sociais a Nogueiró e a Tenões. Nós, no apoio domiciliário, não ficámos cingidos só a Nogueiró e Tenões, também damos apoio a idosos do altar, este São Pedro, São Mamed, Lamaçães. Temos aqui à volta, dentro das nossas possibilidades e dentro daquilo que podemos fazer, vamos dando apoio a quem se corre dos nossos serviços. Evidentemente que nós, quando a instituição foi criada há cerca de 31 anos já, foi para dar respostas sociais às pessoas que estavam sozinhas em casa, não é? Que não tinham retaguarda familiar. E então nós criamos na altura um centro de dia nas instalações da Junta de Freguesia, que nos cedeu a parte do Gajo do Chão. Tivemos sempre o apoio também do Sr. Presidente da Junta, que nos incentivou na altura a criar esta instituição precisamente para darmos apoio às pessoas que estavam sozinhas em casa. Com a evolução dos tempos, o nosso objetivo foi criar um lar, porque nós víamos que muitas vezes que íamos levar as pessoas que conviviam diariamente connosco, chegávamos a casa desses idosos e vivos que eles estavam sozinhos. Era uma dor de alma vermos as pessoas ficarem tristes quando chegavam a casa, que nem não tinham retaguarda familiar para ficar com eles. E daí nós começamos a pensar num lar. Mas como é que nós íamos ter um lar? E então, como já prestávamos cuidados no apoio domiciliário às irmãs de São José de Colony, numa altura lançámos o repto às irmãs e, de facto, encontramos na altura, tanto a nível local, com a irmã Cândida, como a nível nacional, a irmã Ludovina, dois anjos que nos apareceram. Falaram com a congregação das irmãs de São José de Colony e abraçaram este nosso projeto. Para nós foi uma satisfação enorme conseguirmos o nosso último objetivo, que era criar um lar para dar respostas sociais às pessoas que estavam sozinhas.
No dia 22 de setembro, a paróquia de Nogueiró acolheu o seu novo pároco, o padre Alexandre Sá, que está hoje aqui connosco. Natural de Vila Nova de Famalicão, foi pároco em Celurico de Basto durante 11 anos. Senhor padre Alexandre Sá, bem-vindo a Nogueiró e bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Veio de um concelho e de freguesias diferentes, naturalmente, desta paróquia que é Nogueiró. Como é que está a ser esta adaptação?
Bom, muito obrigado pelo convite, muito bom dia a todos. É muito agradável estar aqui, sobretudo porque, tendo entrado no dia 22 de setembro, como disse, depois de 13 anos, disse 11, mas desculpe-me esta pequenina precisão, foram 13 anos em Celurico e antes 2 anos em Vila Verde, e entretanto venho aqui para junto da cidade de Braga, ou mesmo para a cidade de Braga, para estas comunidades paroquiais, que estão aqui naquela vertente do Monte Sameiro, portanto, no Eiró, que hoje nos ocupa e que nos traz aqui este estúdio, mas também Lamaçães e Fraião. Portanto, o tempo ainda é pouco, ainda não fiz sequer um mês. Não é? Claro. Eu estava a ouvir aqui os meus colegas deste painel, com muito agrado, a falar-nos daquela história mais recente, da realidade concreta da comunidade paroquial, da realidade concreta da freguesia, da realidade concreta das instituições que ali vivem, e estava a aprender muito. Uhum. Portanto, estes testemunhos são precisamente aquilo que eu ando a recolher, ou ouvir, falando com as pessoas. Já tive a oportunidade para reunir com conselhos económicos, com conselhos pastorais, ouvir, sobretudo, quais são as grandes necessidades, os grandes desafios da parte dos membros do conselho pastoral para aquela comunidade em concreto. E portanto, vamos colhendo toda essa informação para conhecermos mais e melhor, e sem grandes projetos, sem grandes planos, a questão é conhecer para poder anunciar, e anunciar Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo por nós morreu e ressuscitou. Isto é muito teórico, isto é do plano assim mais elaborado, mais teológico, mas esse anúncio passa precisamente por aquilo que a irmã acabava de dizer, naquela realidade concreta dos anos 60, 70, 80, não é? E mesmo da atualidade, em que é preciso dar uma resposta muito concreta, este anúncio da ressurreição do Senhor, este anúncio pascal, passa precisamente por aí, por dar esta, por ter esta colaboração, por caminhar ao lado do ser humano na situação concreta em que ele se encontra, não é? E, portanto, vou conhecendo para poder caminhar ao lado, para acompanhar e para vir a ter o ritmo de caminhada que esta comunidade já tem, de facto.
Claro. Permita-me esta pergunta, eu sei que são muitos poucos dias que está naturalmente cá, já nos falou que reuniu com os conselhos económicos, uhum. Perguntava-lhe relativamente à paróquia de Nogueiró, que já teve a oportunidade de conhecer.
Bom, sobretudo as pessoas, a celebração, a igreja, a residência paroquial que é partilhada com outra comunidade paroquial, e é um anseio desta comunidade paroquial para vermos como é que podemos ultrapassar esta situação e torná-la ainda mais disponível para a comunidade paroquial. Já tenho algumas visitas marcadas, mesmo para esta semana. Aos bocadinhos a gente vai conhecendo, até porque não é só nesta comunidade paroquial, mas também nas outras comunidades paroquiais, e o trabalho tem sido mais ou menos parecido, mais ou menos a par e passo. Sobretudo reunir com as pessoas para conhecer a realidade concreta que me foi confiada enquanto pastor de uma comunidade paroquial, mas também depois aquilo que é a realidade civil, a realidade social da comunidade paroquial, que essa vai-se fazendo paulatinamente, progressivamente, ao longo do ano, até porque há acontecimentos da vida de uma comunidade que decorrem em determinado momento, que não é um momento de agora, que não é sequer este mês incompleto de presença na comunidade paroquial. Mas aos poucos, este ano sobretudo vai ser um ano para ver, apreciar e depois eventualmente propor alguma situação de mudança que nos ajude a viver mais este anúncio que nos é confiado, a celebrar mais e melhor a fé. Enfim, vamos ver quais são as necessidades específicas da comunidade paroquial para podermos fazer este caminho.
Muito bem. E eu perguntava, portanto, ainda que seja há pouco tempo, que se encontra naturalmente na paróquia de Nogueiró, e já foi conhecendo, obviamente, algumas das entidades, das instituições, neste momento já tem desafios que lhe foram colocados para serem ajudados a ser alcançados?
Sobretudo a nível de obras. É sempre uma preocupação nas comunidades paroquiais, algumas obras de reparação na igreja, tendo em conta situações de infiltração, e esta semana foi particularmente chuvosa, portanto há sempre esses problemas. A questão da residência paroquial também já foi abordada, enfim, sobretudo são esses problemas mais de ordem material. Uhum. E depois aquele que é de ordem não propriamente material, mas olhando para a realidade social desta comunidade, muito parecida, repito, com as outras duas comunidades paroquiais, de vermos que a cidade foi crescendo para aquela encosta, a aldeia que existia naquela encosta praticamente foi engolida pela cidade e a cidade está totalmente descristianizada. Uhum. Isto é um desafio enorme.
Sem dúvida.
É um desafio enorme, que eu também não sei dar resposta. Mas vamos ver o que é que o Espírito nos inspira para podermos levar este anúncio precisamente àqueles que, não tendo esta ligação tão direta, tão íntima, tão identitária com a comunidade paroquial, com aquela cultura da aldeia que vivia à volta da igreja, não é? Vamos ver como é que podemos acolher os outros. Estamos sempre prontos para acolher, prontos para receber, e se vierem todos ao mesmo tempo, não sei se seremos capazes de acolher a todos, mas fazemos este esforço e obviamente ficamos cheios de alegria, não é?
Claro. Eu perguntava-lhe também como é que foi o acolhimento no dia em que chegou.
Excepcional, não? Excepcional. Começando pela autarquia, a junta de freguesia de Nogueiró e Tenões, e na pessoa do seu presidente da junta, já uns dias antes tinha passado pela comunidade paroquial para me inteirar de alguns assuntos da vida comunitária e mesmo com a fábrica da igreja, e tive a oportunidade de visitar o centro cívico, que está ali totalmente disponível para o serviço da comunidade paroquial. A visita foi feita pelo seu presidente da junta. No dia da tomada de posse, a comunidade estava reunida. Tivemos a oportunidade de fazer uma visita formal à junta de freguesia e depois de sermos acompanhados pelos elementos da junta de freguesia até à igreja para a celebração. Portanto, a comunidade estava unida com as forças vivas da comunidade ali presentes, o escutismo, a catequese, os acólitos, os zeladores, enfim, toda a gente estava ali presente, e de facto foi um dia de grande alegria, inclusive os sacerdotes aqui da vizinhança, digamos. Uhum. Assim, sacerdotes que me antecederam, o padre Mesquita, por quem tenho um grande carinho, que também foi meu pároco, ele foi pároco em Nogueiró até 2005, por aí, mais coisa menos coisa, e entretanto foi para a minha paróquia e tornou-se o meu pároco. Eu não o conhecia, conheci-o a partir daí, ele lá estava para me dar um abraço e para me desejar essa boa sorte nesse início do ministério em Nogueiró, precisamente.
Portanto, tudo augura um futuro profícuo.
Deus queira, oxalá, não, oxalá.
Muito bem, muito bem. Sr. Presidente João Tinoco está no seu último mandato como Presidente da União de Freguesias. Eu perguntava que balanço faz destes anos à frente do Executivo? Pergunta difícil?
Difícil, difícil. Eu não posso fazer balanços. É assim, eu deixo Nogueiró, estando em Nogueiró, deixo a responsabilidade de gerir Nogueiró, mas como já dizia um político aqui há uns tempos, eu vou andar por aí. Não é? Eu vou andar por aí. E vou andar por aí porque é a minha terra. Essencialmente é a minha terra. E portanto, o balanço que eu fiz é o trabalho que eu posso fazer, é o trabalho que eu deixo, é a freguesia que eu deixo. Não vou fazer comparações com a freguesia que recebi, até porque há uma distância de 40 anos. E, portanto, a realidade de há 40 anos não é a realidade atual. Posso lhe dizer uma coisa, que isso é uma coisa que me está na alma, que vai na minha alma. É uma freguesia totalmente diferente. Em todos os aspectos. O aspecto pior eu vou dizer um sacrilégio, se calhar, mas é a massa humana. O que é que lhe vou dizer? Eu tenho lutado, mas é confrangedor para mim que as pessoas vivam numa terra e não saibam em que terra estão. Isso para mim é horrível, quer dizer, porque eu só entendo a pertença, a ligação a uma terra, não é? A ligação, o fio umbilical que a gente tem, porque só sentindo é que se pode defender. De resto, são os tempos atuais. Claro. Não é? E os tempos atuais é que cada um vive para si, é? E para as suas, e depois temos os conflitos que existem sociais, é? e que às vezes são ridículos, que a gente acha racistas, são ridículos. Hoje há um grande passámos esta semana, uma semana difícil, uma semana em que houve grande temporal, caíram muitas árvores e essa coisa toda. E há um exemplo que eu dou sempre, como é a sociedade atual, e não era essa que eu queria em Nogueiró, porque não era essa que eu me habituei. É que o senhor do primeiro andar, direito, reclama para a junta que a árvore que lhe está a entrar com os ramos por dentro da cozinha, que portanto tenho de ir lá cortar os ramos. E eu vou e realmente digo, sim senhora, realmente tem razão, então pá, vais dar uma espunteirada ali e aparece o do primeiro esquerdo a dizer, nem pense nisso. Você nem pensa em tocar na árvore. Portanto, o Presidente da Junta fica ali a rezar à Senhora da Consolação, à Senhora do São Maria ao Bom Jesus, que são os nossos protetores daquela terra, a dizer assim, mas para que lado acabei de virar? Portanto, é só para lhe dizer que está difícil. Está difícil, mas aquilo que a gente pode fazer pelas pessoas, não com estas tinhosices, continuamos a fazê-las e vou procurar estar atento. É por isso que vou andar por aí, de que isso realmente tenha continuidade e que se continue a fazer o bem às pessoas e o bem pela terra.
Claro, pronto. Sem dúvida. A nossa produção foi falar com Pedro Carvalho, do Café Suzy, localizado no centro de Nogueiró. Pedro explica que a freguesia tem boas acessibilidades e se encontra perto de todos os serviços necessários. Deixa também um elogio ao trabalho desenvolvido pela Ascredno, uma das associações da freguesia.
Acho que é uma freguesia muito, muito agradável para se viver, com uma topografia excelente, onde temos vistas, onde temos acessos. Não posso mentir que é uma zona em que temos tudo disponível em pouco tempo, em acessibilidade. Temos um hospital, como disse já, a 4 minutos de carro. Temos diversas farmácias também a 1, 2 minutos de carro. Instituições bancárias, pastelarias, hipermercados. Além disso, é muito sossegada, é uma zona muito sossegada, muito agradável para quem gosta de viver. Tem um, digamos, um misto agradável de modernidade e de tradições. Tanto é que este ano fizeram uma festa da freguesia espetacular, com diversos, com um cortejo que nunca tinha visto antes. Tem o Castro Galaico também, foi um festival que sem dúvida veio enaltecer a freguesia e os seus costumes, as suas tradições, porque nós temos tradições muito e raízes muito profundas aos celtas. Acho que a gente continua, como a associação continua a ser um exemplo tanto para a cidade como para os seus habitantes e para a freguesia, porque tem desenvolvido um trabalho excelente, tanto a nível geriátrico como a nível de apoio escolar, e espero que continue. Até hoje temos visto grandes evoluções. Também temos um outro projeto bom, que eu acho que a freguesia, sendo privado, que aliou-se às infraestruturas da freguesia, que é o ADC Nogueiró e Tenões, que é a equipa de futsal, como já tinha referido, que acho que é importante o desporto ser uma parte ativa da comunidade, tendo uma equipa sénior num escalão muito bom do Futsal Nacional. Ainda tenho os seus escalões de fundo, tenho visto, tenho acompanhado, que tem evoluído muito, muito bem. Nogueiró tem as suas infraestruturas que pudessem ser um bocadinho mais atualizadas ou diferenciadas. Ainda assim, ainda tem umas boas infraestruturas.
A nossa produção foi ouvir outra voz desta freguesia. Nuno Saraiva escolheu Nogueiró pelas acessibilidades que a freguesia apresenta, estando servida de vários serviços e muito próximo da cidade de Braga.
Tem tudo, bons acessos, temos tudo próximo. Não tenho nada a apontar de... Para mim está tudo positivo. Tenho um negócio aqui instalado há 18 anos, sinto-me bem aqui. Gostei desta zona, acho que é uma zona interessante. Como eu já referi, que temos acessos a tudo, não é? Próximo, foi isso que me motivou. Onde mora muita gente, vamos à cidade onde mora muita gente, e para o meu negócio, uma mais-valia.
Estamos na reta final do nosso programa de hoje e antes disso faço uma pergunta que eu gostaria que todos respondessem, portanto, uma a cada vez, naturalmente. Que mensagem gostariam de deixar cada um na sua área de intervenção à comunidade de Nogueiró? Podemos começar, se calhar, pelo Sr. Presidente.
Olha, eu também queria aproveitar a oportunidade. Está aqui o seu padre,
uhum,
é novo na freguesia, e ele já sabe que pode contar connosco. Conosco, com a população, e pode contar também com o Presidente da Junta enquanto for nisso, houve sempre uma grande colaboração, até porque, como lhe disse na recepção que lhe fizemos na freguesia, estamos a trabalhar para o mesmo universo, é o mesmo povo. De uma maneira ou de outra, estamos os dois interessados na mesma coisa e, portanto, dar-lhe as boas-vindas e desejar-lhe realmente uma boa estadia em Nogueiró, que seja uma estadia longa.
Uhum.
Longo e no Guerol, porque é sinal de que realmente se sente bem e que tem a certeza de que será acarinhado pelo povo. E quanto à questão que me põe, o que é que eu queria fazer pela comunidade de Nogueiró?
Que mensagem deixaria para as pessoas de Nogueiró?
Uma mensagem de continuação de enfrentar estes tempos difíceis que temos aí. Eu não gosto muito, ai, bem aí a catástrofe. Não, nós estamos bem, estamos felizes, às vezes há umas choveiradas e uns vendavais, mas como está a ver, temos sempre capacidade para responder e tendo esse espírito de que as coisas se vão compor e que tudo se resolverá, nós e tendo sempre a ideia de que aquilo que se puder fazer para bem das pessoas é o nosso bem, também estamos a fazê-lo para nós próprios. Eu acho que se todos tivermos assim o pensamento, nós conseguiremos ser felizes nesta terra, que é o que nos interessa.
Muito bem.
É ser felizes.
Sem dúvida. E eu, obviamente, lançava a mesma questão também para o Sr. Padre. Que mensagem gostaria de deixar às pessoas da comunidade paroquial?
Eu pegaria no repto do Sr. Presidente da Junta, que disse para eu contar com o povo de Nogueiró, e dizer claramente, eu conto convosco. Uhum. Conto convosco e conto convosco nesta missão que me é confiada, nesta missão que é uma missão exigente, nestes tempos que são tempos exigentes, e acrescento também, contai comigo, naquilo que está ao meu alcance, no meio das limitações, no meio das solicitações, que são muitas, sempre muitas, contai comigo também para este trabalho que me foi confiado e para, enfim, poder colaborar no desenvolvimento integral da pessoa, de cada pessoa que mora ali naquele território de Nogueiró. Contai comigo.
Muito bem, muito bem. Obviamente colocava também esta questão à irmã Cândida, então que mensagem deixaria ficar às pessoas de Nogueiró?
Mensagem de esperança, estamos no ano da esperança, que o Papa Francisco lançou, e acho que é uma mensagem de esperança para que realmente esta colaboração entre todos, esta portanto, solidariedade, se continue. E, de facto, o Sr. Presidente deixando que haja quem continue.
Claro.
É, nesta tem sido sempre muito bom a gente contar que o Sr. Presidente foi sempre muito amigo e acho que é um próximo do povo. Eu acho que isso é bom.
Sem dúvida, sem dúvida. E para terminar, também a mesma questão que eu colocava ao Sr. Hernani, portanto, que mensagem gostaria de deixar ficar?
A mensagem que eu gostaria de deixar é que no próximo ano, que apareça nas próximas reuniões, que apareça alguém que queira tomar conta do lugar que eu estou a ocupar.
Vamos lá ver. Vamos lá ver.
É só isso. Estou para ajudar, não para continuar, mas para ajudar naquilo que fizer falta. Mas o cargo que ocupava não ocupo mais.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente João Tinoco, Sr. Hernani, Irmã Cândida, Sr. Padre Alexandre Sá, por esta partilha. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra deste domingo, onde estivemos à conversa sobre a freguesia do Nogueiró, uma freguesia que vale então a pena visitar e conhecer melhor. O A Nossa Terra deixa-lhe hoje esta sugestão. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Vale do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados, novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.